E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias em destaque e também os temas que trazemos para você nas entrevistas exclusivas com os especialistas da Universidade de São Paulo. A gente vai falar sobre o seguinte tema: as mudanças climáticas relacionadas ao aumento de doenças, de internações hospitalares de pacientes com doenças crônicas. A gente vai falar de uma pesquisa que está sendo realizada e trazer números, dados sobre esse tema. Eu converso com o professor Dr. Paulo Saldiva, que é titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, nosso colunista aqui na Rádio USP. Como vai, professor? Bem-vindo mais uma vez ao jornal.
Roxane, é um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio USP, que é um espaço que eu considero tão privilegiado, tanto como ouvinte, e agora, mais ainda, tendo a chance de falar diretamente para as pessoas que nos escutam.
Professor, o senhor estuda isso há bastante tempo, o impacto das mudanças climáticas relacionadas ao aumento das internações hospitalares, das doenças, especialmente doenças crônicas, e a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, sobre essa pesquisa, não é? Traz detalhes para a gente.
Bom, Roxane, as mudanças climáticas sempre foram modeladas ou avaliadas do ponto de vista de saúde sob dois aspectos. Eventos climáticos extremos, quer dizer, inundou, choveu, furacão, né, o impacto direto da chuva ou da seca, né, por exemplo, quando acaba a chuva, a qualidade da água piora também, porque você vai buscar água onde não tem ou que sobrou, né, e também existe uma redução do volume dos mananciais e a concentração, você dilui menos as impurezas que chegam nos rios. Então, primeiro foi esses eventos climáticos extremos, depois com o aumento da temperatura e alteração do regime de chuvas, você faz com que a eclosão de insetos que transmitem, dos ovos de insetos que transmitem doenças, seja mais facilitada. Veja o que aconteceu com a febre amarela, que era uma doença que era particularmente da região norte ou centro-oeste. Você tomava vacina quando ia para lugares, digamos, considerados classicamente remotos, né, ou predominantemente silvestres. E agora não, agora chegou na Cantareira. Você pegava o metrô praticamente para a Zona Norte e tinha que tomar vacina. Né? E estamos tendo malária na Argentina, que quase começou a voltar, a dengue, chikungunya, todas essas doenças transmitidas por se acumular lixo, chove, tem criadouros, esquenta a água, você tem uma facilitação. Então, eventos climáticos extremos e doenças infecciosas era a regra. Só que, a partir de uns 5, 6 anos atrás, começou a se observar que algumas doenças crônicas também eram afetadas por essas mudanças de clima. A primeira foi doença cardiovascular, quer dizer, quando tinha ilhas de calor ou ondas de calor, as pessoas, em geral, morriam. De quem tinha hipertensão ou aterosclerose, fazia ou infarto cerebral ou infarto miocárdio. E mais recentemente começamos a estudar outras doenças que alteram um pouco o nosso metabolismo. Então, dois indicadores têm surgido: as doenças do tipo diabetes. O diabético, ele pode ter ele tem dificuldade para, ele perde mais volume porque ele aumenta a glicose, então a glicose funciona como uma diurese osmótica, ele desidrata mais fácil. Ele regula pior a temperatura se ele tiver desautonomia. Né? O indivíduo diabético não tem aquelas feridas que não sente. Então, existe uma lesão dos vasos que, quando esquenta, você tem que fazer uma vasodilatação. Quando esfria, você tem que fazer vasoconstrição. Você põe a mão na água fria, fica branco, você põe na água quente, fica vermelho. E o diabético pode perder isso, principalmente se ele ainda tiver aterosclerose, né? E geralmente o diabetes, na nossa geração também, está muito relacionado com obesidade, com sobrepeso. Então, o diabético se notou que havia maior taxa de descompensação de diabetes, ou então de alterações secundárias renais que aconteciam com o diabetes. E a gente começou a estudar isso. A outra foi suicídio, né? Suicídios também aumentam no calor, né? Comportamento violento. Então, esse grupo, um grupo de pesquisadores da área de saúde, resolveu pegar o bonde das mudanças climáticas, que era uma coisa de infectologista, ou de meteorologista, ou de modelador, e começou a avaliar isso. E juntamos vários bancos de dados do mundo inteiro, e a gente tem publicado, a OSP faz parte disso, esse esforço. E também no Brasil, o Brasil tem bons dados de admissão hospitalar e mortalidade. Então, a gente conseguiu também, e o Brasil tem vários tipos de clima. Então, a gente conseguiu pegar dados do SUS, da rede do SUS, que pega mais ou menos 70% da população do Brasil, e através de 1.814 cidades, que exibem uma enorme variação climática, variabilidade climática e diferentes. Você vai se acostumando, né? O indivíduo de Teresina, ele se acostuma a uma temperatura, o indivíduo que está na Serra Catarinense, outra. Então, isso permitiu um mosaico de oportunidades para a gente estudar isso no Brasil. E talvez esse tenha sido o primeiro estudo a mostrar de forma consistente, por exemplo, que o diabético. A gente seguiu isso por 15 anos, essas 1.814 cidades, com dados de clima e internações diárias. E esse estudo mostrou de forma categórica que o diabetes, sim, os diabéticos são um alvo preferencial, e um aumento médio da temperatura de 5 graus centígrados num dia vai levar, nos 2 dias subsequentes, um aumento entre 6% a 8% das internações por diabetes. E toda vez que o diabético descompensa, ele desce um degrau, ele piora um pouco a gravidade da sua doença, e isso representa um custo muito alto, porque tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde. Mais um sinal de que as mudanças climáticas, como hoje nós estamos vivendo, né, um inverno completamente atípico, o Brasil inteiro queimando, a Califórnia queimando, estão acontecendo também de uma forma menos evidente, mas muito sólida, de que ele prejudica a vida de um contingente importante da população, que são os diabéticos.
Interessante o senhor falar isso, porque ao mesmo tempo que a medicina avança, as pesquisas, os estudos, os protocolos para tratamento das doenças, enfim, a prevenção, ao mesmo tempo que isso caminha numa direção promissora, de outro lado, professor, esse modo como a sociedade no mundo vive pode levar, gente, nada, não há nada disso, é exagero, à destruição, né? A dificuldade da sobrevivência no planeta, mais doenças. A gente está falando num momento de pandemia, em que os cientistas já preveem outras pandemias, outros efeitos extremos também, em função dessas questões climáticas. Tomando como exemplo esse estudo e o que estamos vivendo em relação à pandemia, como é que o senhor vê essa perspectiva? Será que a gente muda um pouco a noção, a importância dos avanços científicos para tentar nos tirar dessa rota aí de.
Roxane, isso é interessante, porque nós estamos falando de coisas que não resolve com remédio. Ela envolve mudanças de hábitos, de forma de enxergar o mundo, né? E essas mudanças comportamentais tomam tempo. Então, no fundo, Roxane, o que aconteceu foi que o mundo, com essa urbanização, esse aumento enorme do consumo, porque você, para movimentar o mercado, você tem que comprar coisas que você não precisa. E isso está fazendo tanto mudanças de clima, o tipo de alimentação nosso, a gente já não anda mais, a gente já dorme muito pouco, nós não fica o nosso ciclo de claro e escuro mudou radicalmente, você dorme menos, e está acontecendo com esse, e a gente se preparou ao longo de mais ou menos 180 mil anos, 150 mil anos dos primeiros sapiens, a passar fome. Ou seja, a gente conseguiu ser um bicho que absorve muito, muita eficiência, que acumula muita, por causa da gestação e da lactação prolongada, nós nascemos com muito mais gordura do que qualquer outro primata, para poder fazer frente aos períodos de carestia numa amamentação longa, né? Que vai ficar de 1 ano, 2 anos, então você vai passar inverno, verão, colheita, não colheita, e você tem uma. Você conseguiu dominar sistemas de produção de alimentos. Só que no momento que você faz isso, que era bom, à medida que você vai perdendo a capacidade de caminhar, você não tem mais problema de ter gordura ou proteína ou açúcar, porque você pega numa prateleira com excesso, e você costuma a ter certos. Você não faz mais força nenhuma. Para quem trabalha hoje na pandemia, sabe que a vida, o lazer, a conversa, o trabalho, tudo é um teclado, uma tela. E você não faz outra coisa, não fica, você não gasta energia nem para andar, nem para pegar ônibus, né? Então, acho que todo mundo percebeu que ficou um pouquinho mais redondo nesse período de pandemia. A gente é o mesmo, né? Então, esse sistema está fazendo com que alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, já esteja começando a reverter a expectativa de vida. Vinha subindo, né? E pela obesidade, pela consequência inflamatória crônica, pelo diabetes, pela hipertensão, pelo sedentarismo, a gente começa a ver que vai ter uma geração que vai começar a viver menos do que os pais. E isso está relacionado com uma série de fatores que você não pode prescrever. Saúde não pode prescrever mobilidade ativa, nem plantar árvore, mas talvez ela sirva um fio condutor para que você restabeleça políticas públicas a partir do erro, né? Do erro cometido. Essa proximidade excessiva das pessoas, a mobilidade global vai tornar impossível a contenção de uma doença dentro de um território de uma nação, ou barreiras para que elas se disseminem para outras.
Exatamente.
Enfim, isso tudo, nós estamos traçando um cenário que vai ser um pouco completo para adaptar, mas talvez uma geração depois já venha com uma pegada diferente. Porque, às vezes, o hábito de consumo, o hábito de vida, o alimentar, ele demora tanto, é tão praticamente muito difícil de mudar. Isso acontece também na ciência, né? Às vezes, tem que morrer uma geração de cientistas para que um novo conceito possa emergir. Eu acho que talvez tenhamos que mudar uma geração para que o pessoal que está pegando agora, sendo criado numa situação de dificuldade, enxergue o mundo e restabeleça um pouco nova forma de proceder, né? Porque agora que a gente está vendo esse calor, os animais mortos, tal, um adolescente, uma criança, ao ver aquilo, isso aqui era invisível para as gerações anteriores. Agora ela é educada num processo formativo. Isso está se traduzindo, por exemplo, pela maior demanda por transporte coletivo, coisa que era completamente alterada. Você vê agora a ciclologística nas cidades e a movimentação por bike nesse tempo de pandemia aumentou muito. A cidade hoje transporta muita coisa em bicicleta e muitas pessoas se transportam em bike. Está começando a ter coisas que algumas áreas no centro que seriam destinadas a espigões ou empreendimentos comerciais viraram parque, como o Parque Augusto. Então, começa a ter, eu vejo que hoje, embora a situação seja pior em consequência do passado, eu imagino que uma nova geração vai ser mais receptiva a mudanças, digamos, mais virtuosas do que no momento atual. E essa pandemia pegou pesado.
É, não é possível que a pandemia não nos traga essa reflexão. O que é possível mudar, né? Porque, como o senhor disse, ó, a exposição ao calor excessivo vai continuar aumentando com a mudança climática, se a gente seguir nessa rota, e muita coisa a gente não vai conseguir resolver com um simples medicamento, com um novo tratamento. É isso que o senhor está dizendo. Não é possível que a pandemia não nos ensine alguma coisa.
Vai ter que ensinar, né? Porque agora a desculpa não é que não tem remédio, tem. Mas, por exemplo, por que que você faz vacina para vírus da influenza de um ano para o outro? A vacina que você toma da influenza, da gripe que você toma no inverno, ela traduz os tipos que circulavam no ano anterior. Por quê? Porque você tem fábricas de vírus de vacina para influenza e tem tecnologia para fazer uma vacina em um ano. O corona, quem fez vacina para o corona em 2002? Como uma vacina demora montar tudo isso, fazer a linha de produção, montar a estrutura toda, demora de 3 a 4 anos. Quando ficou pronta a vacina do SARS em 2002, perdeu dinheiro. Por isso que você não manteve vacina, uma estrutura de vacinas para corona, porque o corona é mais estável que o vírus de influenza, ele não muta todo ano. Então você tem um SARS em 2002, o MERS em 2012, e agora é cada década, ou um pouquinho menos de uma década. Isso significa que você vai ter que manter a fundo perdido uma estrutura que se prepare para esse corona e para os outros que surjam numa velocidade muito grande. E isso também pressupõe colaboração internacional, porque como o mundo nunca viajou tanto, se aparecer um vírus em qualquer lugar distante, ele põe o mundo de joelhos em 4 a 5 semanas. Quando a gripe espanhola demorou 4 anos para virar uma pandemia global, porque o mundo ficou mais móvel. Então, conceitos como vigilância epidemiológica global, investimento maciço em ciência, solidariedade, e outra coisa, não adianta você fazer um negócio caro, porque só um grupo vai tomar. Essa vacina vai chegar a que preço, e para quem? Então, certos conceitos que vão ter que ser, que estavam ficando meio fora de moda, como globalismo, como cooperação internacional, um levanta o um muro ali, outros põe uma frota no Mediterrâneo para não chegar, está batendo, esse vírus driblou todo mundo. E se perdeu muito dinheiro. O fato de não ter investido nisso fez com que as perdas para a economia global fossem muitas ordens de grandeza
Maiores.
superiores àquelas de manter uma estrutura para esse tipo de vírus. Então, essa lição, se não vai pelo coração, pela alma, vai pelo bolso. Ela mostrou que a gente não pode mais ignorar o risco. Os grandes desafios globais não vão ficar só restrito à arma nuclear ou um vilão tipo um Topogígio na Coreia do Norte fazendo míssil para atacar os Estados Unidos. O que nós temos agora é um mundo muito vulnerável pelas condições de adensamento urbano, pelas ilhas de calor, pelo fato de você não respeitar as franjas entre cidade, quer dizer, corrosão dos cinturões verdes, puxando bichos. No caso, foi a febre amarela em 2018, 19, aqui em São Paulo. O lixo com os vetores, proliferação de vetores. Então, nós estamos voltando rapidamente para as condições de adensamento populacional e falta de saneamento parecidos com a Idade Média. E estamos tendo, de novo, as doenças, as febres que a gente imaginou que depois que inventaram vacina e antibiótico, não íamos morrer de febre, mas morre. Quer dizer, a gente voltou a ter as febres globais como impressas no calendário das nossas vidas para sempre.
Professor Paulo Saldiva, da Patologia da Faculdade de Medicina da USP, colunista aqui da rádio. Muito obrigada mais uma vez pelo seu bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Roxane, nós vamos sair dessa. Vamos sair melhor do ponto de vista científico. Como seres humanos, eu não sei, mas eu tenho uma esperança nisso. Como disse uma vez o professor Adib Jatene, num discurso de formatura, o antídoto para o medo não é a coragem, é a fé e a esperança. É isso que a gente tem que ter: ciência e, ao mesmo tempo, esperança. Acredito que até do ponto de vista humano nós vamos sair melhores, individualmente e comunidade internacional.